Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Espero que esteja tudo bem convosco e sejam bem-vindos à época de Halloween. Este mês, os casos que eu vos vou apresentar vão ser minimamente creepies e temos casos para todos os gostos, digamos assim. Portanto, vamos desde já começar com o caso de hoje, que vai ser o caso da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Vocês estão a ver, quando se fala de vilões, há sempre aquela mulher que toma banho no sangue das suas vítimas para se manter jovem. Há sempre essa teoria. Bem, isso surgiu de uma história real, a história da Elizabeth Bathory. Ela foi uma das serial killers mais famosas de sempre. Apesar do nome dela não ser muito conhecido, toda a gente sabe a sua história. Então, tudo começou na Hungria. A Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 em Nyírbátor. E ela nasceu numa família muito rica e com bastante poder na Hungria. E como tal, ela teve uma educação exemplar. Ela era bastante nova e já falava quatro línguas diferentes. Falava latim, alemão, húngaro e grego. Mas por detrás de qualquer família perfeita, há sempre um senão. Na verdade, os pais da Elizabeth eram primo, isso nunca é boa ideia, né? Mas o que é certo é que antigamente isto era bastante frequente acontecer, especialmente naquela zona, porque a intenção das pessoas ao casarem com primos e irmãos e isso tudo era manter o sangue real limpo, ou seja, preservar a realeza e a pureza do sangue azul. Mas todos sabemos que casar com primos e ter filhos de primos não é a melhor decisão que alguém pode fazer, então se forem irmãos ainda pior. Porque as semelhanças que existem no ADN de dos primos, por serem ADNs tão próximas, pode levar a que o filho nasça com problemas. E isto, de certa forma, refletiu-se na Elizabeth, porque quando ela era criança, uma coisa que a afetou bastante é que ela tinha vários ataques epiléticos, que é muito frequente acontecer a crianças que são nascidas dentro de incesto, basicamente. Não estou a dizer que toda a gente que é epilético nasceu dentro de incesto, ok? Não estou a dizer isso, só estou a dizer que é propício para crianças que nasceram dentro de relações incestuosas. Mas claro que na altura os especialistas não tinham tantos conhecimentos sobre a epilepsia como têm hoje, visto que a medicina estava bastante atrasada e como não sabiam o que é que estava a provocar estes ataques, havia certos tratamentos para tentar pará-los que eram minimamente criativos. Para vocês terem uma noção, um destes tratamentos passava por pegar em sangue de alguém que não era epilético e colocá-lo nos lábios da pessoa a receber o tratamento. Não me perguntem, isto é completamente de outro mundo. Outro tratamento consistia em fazer uma mistura de sangue de uma pessoa não epilética e de um pedaço esmagado do seu crânio. E depois as pessoas a receber o tratamento teriam de beber aquela mistura e acreditavam que estariam a tratar os ataques epiléticos. A sério, eu não sei onde é que as pessoas iam buscar estas ideias. Completamente, what the fuck? Há quem diga que a Elizabeth, durante os seus anos de infância, passou por muitos destes tratamentos e que os adaptou na sua fase adulta para conseguir o que ela quisesse. E pensa-se que terá sido por isso que ela terá começado a sua onda de assassinatos. Mas voltando ao passado dela, ela cresceu numa família bastante religiosa e aos 10 anos de idade foi-lhe arranjado um casamento com o conde Ferenc Nadasdy. Mas um ano antes de casar, algumas pessoas, e aqui vem um bocadinho de tea, algumas pessoas dizem que ela engravidou de um camponês e teve uma criança. Exatamente. Ou seja, aos 14 anos. Man, cena estranha. Enfim, quando a família dela descobriu, sabia que esta criança iria arruinar a reputação da família e não iam deixar isso acontecer. Não se sabe ao certo quais eram as intenções da Elizabeth, se ela queria manter a criança ou não, mas o que é certo é que ela foi forçada a deixar a criança com uma mulher de confiança da família. Quando a Elizabeth tinha 15 anos e o seu noivo 19, eles casaram no Palácio Real em 1575 e tiveram um casamento enorme, com mais de 4 mil pessoas a assistir. E como presente de casamento, o Ferenc ofereceu à Elizabeth um castelo. Exatamente. E o que é que estava dentro deste castelo? Bem, antes de se mudarem para a casa, para a sua nova casa, o conde ordenou aos seus empregados que construíssem uma câmara de tortura para a Elizabeth usar nas suas vítimas. E tudo foi escolhido pela Elizabeth até ao último detalhe. Eu acho que uma bimbi para mim chegava, sinceramente. Não precisava de uma câmara de tortura. Mas pronto, isso sou só eu. Como o conde Farron trabalhava imenso, ele estava com bastante frequência fora do castelo e quando ele estava fora, a Elizabeth tratava dos negócios do reino e não só. Basicamente, ela mantinha-se bastante ocupada e tinha vários amantes. E há também quem diga que o seu marido participava em atos de tortura que ela fazia na sua câmara, mas quando o seu marido saía do castelo, esta tortura subia ao next level. Ela basicamente aumentava o nível de tortura 100 vezes por aí. Mas pronto, eles estiveram casados durante 25 anos, até que o Conde Ferenc morreu em 1604. Alguns registros dizem que ele estava a sofrer de uma doença durante os 3 anos antes de morrer, mas na altura a doença não era conhecida, mas basicamente aquilo que era descrito é que ele tinha uma dor enorme nas suas pernas e a dor tornou-se tão intensa nos últimos anos que ele ficou completamente inválido. E com o seu marido fora de cena, a Elizabeth estava livre de fazer e torturar quem ela quisesse. As técnicas de tortura variavam dependendo do seu estado de espírito e as suas vítimas eram essencialmente raparigas com idades entre os 10 e os 14 anos. No início, ela procurava aldeãs, porque eram fáceis de raptar e se elas desaparecessem, ninguém iria fazer muito alarido por isso, mas rapidamente se fartou e começou a procurar raparigas que pertencessem a classes mais altas da sociedade. Estas raparigas normalmente eram enviadas para o castelo da Elizabeth porque os seus pais teriam esperança que ela lhes ensinasse etiqueta e cortesia e acabavam por ser assassinadas, depois de serem torturadas, claro. Ela tinha 4 pessoas de confiança que ajudavam a raptar as meninas e também nos processos de tortura. Estas pessoas não tinham qualquer compaixão para com estas raparigas e porque isto para eles era basicamente um passatempo que eles faziam quando não tinham nada para fazer. Muita desta tortura passava por espancar, queimar, mutilar as mãos e arrancar a carne da cara, dos braços e de outras partes do corpo. Às vezes congelavam ou matavam as suas vítimas à fome. Um dos processos pelos quais a Elizabeth ficou famosa foi o de espetar alfinetes e agulhas debaixo das unhas das suas vítimas. E quando as suas vítimas estavam quase a morrer, muitas vezes a Elizabeth cobria-as de mel e deixava que as formigas e as abelhas acabassem o trabalho. Muita gente acredita que a Elizabeth tinha motivações sexuais por trás da sua tortura, mas ninguém sabe ao certo o que a tornou tão macabra e fria. Quando as suas vítimas morriam, ela drenava-lhes o sangue e bebia-o. E tomava banho nele. Se bem que a parte do tomar banho não é muito clara, ok? Há quem diga que é apenas uma lenda. Mas pronto, vou deixar isto para vocês saberem. Entre 1590 e 1610, a Elizabeth foi responsável pelo rapto e assassinato de centenas de jovens. Num dos seus diários, a Elizabeth diz ter feito mais de 650 vítimas em 20 anos. Durante vários anos, a Elizabeth cometeu estes crimes horríveis, essencialmente porque ela achava que era inimputável, que ninguém lhe podia tocar, porque era ela que mandava naquela cena toda, basicamente. E em 1610, a Elizabeth voltou a fartar-se das vítimas que ela andava a raptar e passaram a raptar filhas de nobres com uma classe social ainda mais alta do que as anteriores. E este foi o erro da Elizabeth. Isto porque os nobres não se vão calar quando uma filha deles desaparece. Vão passar-se da cabeça e vão querer saber o que aconteceu à sua filha e as suas vozes seriam ouvidas, ao contrário dos camponeses. E é nesta altura que os nobres começam a falar entre si e a perceber que as suas filhas desapareceram pela mesma altura e a encaixar as peças do puzzle. E adivinhem quem é que estava relacionada com todos os desaparecimentos. A Elizabeth. A 10 de dezembro de 1610, o conde Thurzo, que era bastante próximo da Elizabeth, decidiu investigar os rumores espalhados pelos nobres. Ele vai então até ao castelo da Elizabeth e quando lá chega apercebe-se de uns barulhos vindos de um quarto. E ele olha para dentro do quarto, porque a porta está aberta, e vê a Elizabeth e uma das suas vítimas amarrada. Ele apercebeu-se que tinha acabado de presenciar a Elizabeth a torturar uma pessoa. Numa carta que ele escreveu à sua mulher, diz que encontrou uma das raparigas já morta e uma outra amarrada para ser torturada mais tarde. Quando tudo isto foi descoberto, a Elizabeth e os seus 4 cúmplices foram detidos. Os cúmplices foram condenados à morte, apesar de eu estar um pouco dividida em relação a esta condenação, porque, na verdade, estes cúmplices, a maioria deles eram súbditos, que estavam a ser obrigados a fazer aquilo pela Elizabeth. Portanto, se eles não fizessem aquilo, a Elizabeth matava-os, e fazendo aquilo, eles acabaram mortos na mesma. Portanto, não sei até que ponto isto era culpa deles, mas pronto, eles foram, então, condenados à morte pelos crimes que cometeram. Os oficiais de justiça estavam bastante divididos em relação à Elizabeth e sobre o que fazer com ela, porque ela era da família real e não podiam executá-la do nada. E, por outro lado, também não poderiam fazer um julgamento público porque iria afetar a reputação da família. E, em vez de a condenarem à morte, tal como os seus súbditos, prenderam-na no seu próprio castelo, taparam as janelas com pedras e aí ela passou o resto da sua vida em isolamento na sua própria prisão domiciliária. Sim, eu duvido que ela tenha ficado o tempo todo presa. I mean, é a própria casa dela. Se ela dissesse a um guarda que queria sair para ir dar uma volta, duvido que ele se opusesse. Mas pronto, ela ficou em prisão domiciliária, basicamente. E no dia 21 de agosto de 1640, ela foi encontrada morta na sua cela. Mas não se sabe ao certo a data da sua morte, porque foram encontrados nos seus aposentos vários pratos de comida ainda intactos. E ela acabou por ser sepultada nas terras dos Bathory em Exeter. E este foi o caso da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Quero ainda acrescentar que depois da sua morte foi ainda proibido falar dela em todo o país durante anos e os documentos do seu julgamento também permaneceram ocultos durante vários anos. Portanto, vocês já estão a perceber que isto não é de todo um motivo de orgulho para a Hungria. E pronto, este foi o caso da Elizabeth Bathory e daquilo que ela fez durante a sua vida. Boa vida, girl. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de seguir aqui o podcast e dar um rate, se puderem dar classificações ao podcast. Seria muito agradável para mim. Sigam-me também no Instagram. Lá podem mandar mensagem que eu respondo. O meu handle é Diana S. Domingues. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ouvirem. Tenham um ótimo dia. E encontramos-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.